Olá, amigos! Olá, amigas da Argentina e ao mundo! Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link da própria RAI, ou também com os aplicativos de celular, podem procurar o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, e aí o mesmo, procurar o link para a RAI, e ainda também na plataforma da Rádio Garden. Lembrem também que podem tentar a escuta na onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários do sul dos Estados Unidos. Relatórios de recepção sempre são confirmados, devem enviar os informes para qslrai@gmail.com. Vão receber como confirmação um QSL eletrônico. E lembrem também, senhores CDXistas, que às terças e sextas-feiras continuamos apresentando o habitual segmento dedicado a esse público que prepara o especialista Arnaldo Slain. O programa de hoje traz informações com novidades do mundo da ciência e da técnica, com foco sempre colocado aqui na Argentina, mas nem sempre. Também um passeio, temos hoje o Rotas Argentinos, um segmento turístico que hoje nos leva até a província de Misiones, a terra das Cataratas do Iguaçu. E também hoje estaremos revisando os artistas argentinos que estão indicados para os prêmios Conex. Que prêmios são esses? Bom, também estaremos contando isso para vocês, além de, claro, percorrer um pouco sonoramente essa lista de artistas. E também estaremos falando, dado que mencionamos artistas, estaremos falando num pianista extraordinário brasileiro, Tenório Júnior, um pianista desaparecido aqui na Argentina alguns dias antes da ditadura militar, antes do golpe de Estado aqui na Argentina. Um pianista exímio que acompanhava o conjunto de Vinícius de Moraes, que estava se apresentando aqui em Buenos Aires e que saiu do hotel para fazer umas comprinhas e desapareceu. Recém agora, 50 anos depois, o caso foi resolvido, foi identificada a sua ossada, foi já enviada ao Brasil, onde foi entregue à sua família. O governo brasileiro agradeceu o governo argentino e hoje estaremos homenageando então este músico brasileiro vítima da ditadura militar argentina. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e já mesmo passamos para o nosso encontro desta quarta-feira. E começamos com as informações dedicadas à ciência e à tecnologia, um espaço para acompanhar avanços científicos e inovações tecnológicas e como essas inovações tecnológicas acabam impactando, reorganizando também os nossos hábitos do dia a dia.
RAI, Argentina ao Mundo, apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Você recebeu um e-mail, SMS ou mensagem no WhatsApp dizendo que é do seu banco e que a sua conta foi bloqueada? Ou falando que você ganhou um prêmio? Não clique no link. Provavelmente é phishing. Aliás, o que é isso? Phishing? Malware? Autenticação de dois fatores? Algoritmo? Cloud? São tantas palavras estranhas que precisamos de um dicionário para entender o que significam. E é justamente isso que hoje o Programete de Tecnologia Digital, que prepara a Rádio Pública Brasileira, estaremos falando e compartilhando.
Ajudante digital, recebi um e-mail do meu banco dizendo que minha conta seria bloqueada se eu não atualizasse meus dados no link. Joguei no Google e descobri que é golpe de um tal de phishing. Golpe eu sei o que é, mas o que é esse phishing?
Olá, pessoas que, na dúvida, preferem perguntar do que sair clicando em qualquer link.
Como diria o poeta Fernando Pessoa, é melhor prevenir do que remediar.
Fernando Pessoa?
Errou!
Isso é ditado popular, sem autoria.
Olha, não façam como o Robozito, que por orgulho sai repetindo as coisas sem ter certeza. Quando criança, eu sempre ouvia:
não sabe o que significa uma palavra? Então pesquise no Pai dos Burros.
Horas, se pesquiso no Pai dos Burros, aí eu assumo que sou burro.
Robozito, não leve ao pé da letra. Pai dos Burros é uma expressão popular anacrônica que significa dicionário.
Robozito, eu tô tentando te mostrar a importância da fonte e do significado das palavras e expressões. Quer ver? Sabe o que é anacrônico?
Não, eu ia falar.
Então vem comigo. Abre aí o dicionário Aurélio. Lá vai estar escrito algo como: anacrônico significa algo antiquado, arcaico, desusado, ou que não se adapta aos costumes e usos de uma época.
Ah, agora eu entendi!
Deixa eu buscar a origem da expressão pai dos burros. Descobri, é o pai do Aurélio.
Errou! Errou!
Você olhou a resposta pronta do Google, né? Olha, também não acredite na primeira resposta da IA. Sabe por quê? Porque tem uma lenda que fala que o pai dos burros seria o pai do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, criador do dicionário Aurélio da língua portuguesa. A história era que o pai dele fabricava carroças para burros e a expressão foi uma espécie de homenagem ao pai do Aurélio.
Errou!
Só que, na real, isso tem cheiro, cor e todas as características de um boato. Pesquisando mais, a gente descobre que o jornalista César Mota já desmentiu essa história. O pai do Aurélio era comerciante, nunca fabricou carroça e a expressão pai dos burros já existia nos anos 1950, antes mesmo do dicionário Aurélio ser lançado.
Uau!
E até hoje ninguém sabe a autoria da expressão, que se tornou anacrônica e meio pejorativa, né?
Ok, legal.
Legal a curiosidade, mas já temos mais de 2 minutos de episódio e você ainda não falou sobre o tema de hoje.
Oxe, claro que sim. Além das pistas, já está no título do episódio ou na apresentação do âncora do programa. Falando em âncora e usando uma expressão popular no mundo jornalístico, eu só quis fazer esse nariz de cera para ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Hoje, o ajudante digital cria uma seção com 2 S dentro da coluna. É o dicionário tecnológico, para todo mundo passar a falar a mesma língua. Dicionário tecnológico. Hoje, a gente traz 6 palavras do mundo tecnológico. Entre elas, phishing, autenticação de 2 fatores, algoritmo e nuvem. Palavras que retiramos de 2 fontes bem interessantes, da Cartilha de Segurança para a Internet e do Glossário da Era Digital da Fundação Telefônica Vivo.
Primeira palavra, phishing, escrito com P-H-I-S-H-I-N-G.
Phishing com P é um trocadilho com a palavra em inglês phishing, que significa pesca, e é escrito com F. Trata-se de um golpe cibernético onde o bandidinho joga a isca digital na tentativa de pescar suas informações. Os golpistas enviam e-mails, SMS ou mensagens falsas, se passando por uma empresa conhecida, um banco, uma loja ou uma rede social, por exemplo. A mensagem quase sempre tem um tom de urgência, como: sua conta será bloqueada. Ou: você ganhou um prêmio incrível. Clique aqui. E a isca é o link.
Pare, Patrick! Não toque em nada! Isso aqui não é um parque, Patrick! Eles são anzóis!
Se você clica e preenche seus dados, como senha e CPF, eles roubam tudo.
É uma cilada, viu?
Exato, foge que é cilada. A dica de ouro do CERT.br é: nunca clique em links suspeitos. Se você receber um e-mail que parece ser do seu banco, abra o site oficial ou vá no aplicativo do banco para verificar se existe algo de errado.
Próximo termo relacionado, malware.
Se o phishing é a isca, malware é um possível resultado dessa pesca ruim. Malware é um nome genérico para qualquer programa malicioso. Pense nele como um grande guarda-chuva que abriga vírus, programas espiões e até mesmo o famoso ransomware.
Ransomware.
Esse é um dos piores tipos de malware. Ele sequestra os arquivos do seu computador ou celular, criptografando tudo, e depois exige um pagamento de resgate para liberar o acesso. É um problema sério para empresas e também para usuários comuns. A melhor defesa é sempre ter um backup dos seus arquivos importantes.
Nossa, o dicionário começou assustador. Tem alguma palavra que ajuda a gente a se proteger?
Com certeza. E essa expressão foi retirada lá do nosso segundo episódio. E talvez seja a dica mais importante do dia.
O termo é autenticação de dois fatores.
O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É uma camada extra de segurança para suas contas digitais. Além da sua senha, que é o primeiro fator, o sistema pede uma segunda confirmação, que geralmente é um código enviado para o seu celular ou gerado por um aplicativo.
Ah, eu uso isso. Quando vou entrar no meu e-mail, ele pede a senha e depois um código que aparece no meu celular. Viu? Não sou tão burro assim, né?
Pobre burro, tão injustiçado.
Ativar a autenticação de dois fatores em suas redes sociais, e-mails e aplicativos de banco é a forma mais eficaz de impedir que alguém invada sua conta, mesmo que essa pessoa descubra sua senha. Agora, vamos sair um pouco desse mundo da segurança e entrar em dois termos que a Fundação Telefônica Vivo destaca e que definem como a internet funciona hoje.
A palavra é algoritmo.
Você já se perguntou por que o feed do seu Instagram ou os vídeos recomendados no YouTube parecem ler sua mente? A resposta é algoritmo. De forma simples, um algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, um conjunto de regras e instruções que um computador segue para realizar uma determinada tarefa.
Então, quando eu curto um vídeo de gatinho, o algoritmo da rede social segue a instrução: Robozita gosta de gatos. Mostre mais vídeos de gatos para ela.
Perfeitamente definido, Robozita. Os algoritmos dessas redes sociais organizam conteúdo para te manter engajado. Mas cuidado para não ficarem viciados dentro de uma bolha. Curtam também burricos, preás e outros animais que você talvez não goste. Vale a pena sair do lugar comum.
Sabe, nem todo mundo gosta de cebola.
E para fechar o nosso dicionário, nuvem.
Ou cloud.
Para ter visto um homem voar, o mesmo elefante voar. Mas aposto que nunca viram um burro voar.
Já pensou onde estão suas fotos do Google Fotos? E seus arquivos do Dropbox?
Não mesmo.
Eles estão na nuvem.
Uau!
Tem algum burro lá em cima?
Mas não é uma nuvem no céu.
Óbvio.
Essa doeu lá dentro, cara.
A nuvem é um nome poético para uma rede gigante de servidores e computadores super potentes que pertence às empresas como Google, Amazon e Microsoft.
Então, quando eu salvo na nuvem, na verdade estou guardando meus arquivos no computador de uma dessas empresas.
Perfeito, Robozito. Que inteligente.
Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto.
Você aluga um pequeno espaço nesses supercomputadores para guardar suas coisas e acessá-las de qualquer lugar do mundo pela internet.
Ah, mas a minha conta é gratuita?
Tudo bem. Mesmo que você não pague em dinheiro, quando você usa uma conta gratuita, o seu pagamento é com seus dados. E aí está, um resumo rápido.
Ok, a gente já chegou.
Não.
Phishing, o golpe da pescaria de dados. Desconfie de links. Malware. Qualquer programa do mal.
A gente já chegou.
Autenticação de dois fatores. A fechadura extra para suas contas. Algoritmo. Um cálculo matemático ou a receita que define o que você vê online. Nuvem. Onde seus arquivos ficam guardados na internet.
Ah! A gente já chegou!
Já!
Ah, finalmente!
E se outra palavra tecnológica te deixa com o burro atrás da orelha, mande para nós.
Escreva para o ajudantedigital@ebc.com.br ou mande um áudio ou texto pelo WhatsApp.
Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Hi, Argentine, 面向世界.
Hi, Argentine, vers le monde.
Hi, Argentina, to the world.
Hi, 世界に向けて, Argentine.
Hi, Argentina, al mundo.
Hi, Argentina, al mundo.
Hi, Argentinian in the world.
Hi, Argentina, al mundo.
E continuamos agora com um passeio pela província argentina de Misiones, um clássico do turismo local e internacional, terra das cataratas do Iguaçu e de riqueza histórica e cultural, com opções de todo tipo para famílias, aventureiros e casais em plano romântico. E começa aqui o segmento Rotas Argentinas, um passeio que nos leva hoje até Misiones, uma província argentina onde a natureza, a cultura e a história se encontram num cenário único. Localizada no extremo nordeste do nosso país, na fronteira com o Brasil e o Paraguai, Misiones é famosa pelas cataratas do Iguaçu, mas guarda também selvas, rios caudalosos, ruínas jesuíticas e tradições vivas que a tornam um dos destinos turísticos mais encantadores da Argentina.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E o passeio nos leva hoje, então, até o coração verde da Argentina, a província de Misiones, localizada no extremo nordeste do país. Rodeada quase inteiramente por fronteiras internacionais, Misiones faz divisa com o Paraguai a oeste, com o Brasil ao norte e a leste, e integra a região do litoral argentino. A sua geografia é única. Uma estreita faixa de terra recoberta por selvas subtropicais, rios caudalosos e solos vermelhos ricos em minerais. O destino mais emblemático de Misiones são as Cataratas do Iguaçu, em Porto Iguaçu, um espetáculo da natureza com mais de 270 quedas d'água, algumas até 80 metros de altura, entre elas a famosa Garganta do Diabo. Reconhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade e uma das novas sete maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu atraem turistas de todo o planeta. Mas Misiones não é apenas Iguaçu. Outras áreas de conservação, como o Parque Provincial Moconá, guardam tesouros naturais como os Saltos do Moconá, quedas de até 3 km de extensão paralelas ao rio, que formam um cenário impressionante e menos conhecido. A história da província de Misiones também é fascinante. Durante os séculos 17 e 18, os jesuítas fundaram missões religiosas na região com o objetivo de evangelizar e organizar os povos guaranis, os povos originários da região. Essas reduções se transformaram em importantes centros culturais e econômicos e hoje as ruínas de San Ignacio Mini Loreto, Santa Ana e Santa Maria la Major são Patrimônio Mundial da Unesco. Elas convidam o visitante a mergulhar num passado no qual a espiritualidade e o encontro de culturas moldaram a identidade local. O turismo em Misiones combina natureza, história e aventura. Para as famílias, há circuitos educativos em parques nacionais, museus históricos e rotas culturais. Para os aventureiros, trilhas na selva, tirolesas, caiaque e observação de fauna, que inclui espécies emblemáticas como o tucano, a onça-pintada e o tatu. Casais encontram também refúgios românticos entre lodges de selva e passeios ao entardecer nos rios Paraná e Uruguai. Por sua vez, a capital provincial é Posadas, às margens do Rio Paraná, uma cidade, Posadas, que conecta a modernidade com tradições regionais. Já Porto Iguaçu, no extremo norte, é a porta de entrada para as cataratas e concentra grande parte da infraestrutura turística. A distância até Buenos Aires é de cerca de 1.000 quilômetros, percorridos em pouco mais de 1 hora e meia de voo. O clima em Misiones é tipicamente subtropical, com verões quentes e úmidos e invernos amenos, o que a torna um destino turístico viável durante todo o ano. Esse ambiente favorece a exuberância da sua vegetação e a força dos seus rios. A cultura missioneira é marcada pela fusão de tradições indígenas, jesuíticas e migratórias. Na gastronomia se destacam pratos preparados com mandioca e milho, como o mbeyu e o tipá, além do consumo de erva mate, cuja produção é um dos motores econômicos da região. A província integra a Rota da Erva Mate, um percurso turístico e cultural que permite conhecer o cultivo, o processo industrial e, claro, degustar o chimarrão e o tereré, que é a versão fria do chimarrão. Misiones também é berço de grandes artistas. O escritor Horácio Quiroga, conhecido como o Contador da Selva, viveu ali e imortalizou em suas obras a vida marcada pela natureza e pelos desafios humanos. Ramón Ayala, cantor, compositor e pintor, difundiu o gualambau, um ritmo típico da província, e projetou o folclore missioneiro em toda a Argentina. Outros nomes, como Chango Espaciuc, reconhecido acordeonista do chamamé, reforçam a vitalidade musical da região. Hoje, Misiones é um dos destinos mais procurados do turismo doméstico argentino, especialmente por famílias e jovens que buscam contato com a natureza, história e aventura numa única viagem. Entre as suas águas imponentes, selvas densas e patrimônio cultural, a província mostra que é muito mais que uma fronteira. É um espaço onde a diversidade cultural e a riqueza natural caminham lado a lado. E para encerrar essa viagem sonora por Misiones, nada melhor do que ouvir um dos seus maiores representantes culturais, Ramón Ayala. Cantor, compositor, pintor e poeta, Ayala é conhecido como criador do ritmo gualambau e como grande difusor do folclore missioneiro, levando a identidade da sua terra natal para todo o país. Agora então deixamos vocês com a sua música, que traduz em melodia a alma vibrante da província de Misiones. De fato, a música que escutamos, intitulada El Mensú, descreve o trabalhador rural da selva na região do Paraguai e nas províncias argentinas de Corrientes e Misiones, e em particular o trabalhador das plantações de erva mate.
Noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frutas frescas, encontrar la miel. En mi tiga, el surco del látigo, neige, neige, el grito del capanga va resonando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río que va acá. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Ay, para mi tierra cada día más. Hoja con la sangre del pobre Mensú. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día buen que forjarán los hombres de corazón. Hierba.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E vamos falar agora de uma história que atravessou quase meio século de silêncio e dor, mas que acaba de encontrar uma resposta definitiva. Estamos falando de Francisco Tenório Cerqueira Júnior, o pianista brasileiro conhecido como Tenório Júnior, desaparecido aqui na Argentina em 1976, durante os anos mais sombrios das ditaduras militares na América do Sul. Nascido no Rio de Janeiro em 1940, Tenório Júnior era um nome respeitado do samba jazz e da bossa nova. Em março de 1976, acompanhava Vinícius de Moraes e Toquinho em uma turnê aqui por Buenos Aires. Na madrugada de 18 de março, saiu do hotel em que estava hospedado para comprar cigarros e remédios. Deixou um bilhete, mas nunca mais voltou. Na época, a suspeita já recaía sobre a Operação Condor, uma aliança repressiva entre regimes autoritários da região. Dois dias depois, em 20 de março de 1976, um corpo foi encontrado em um descampado na localidade de Don Torquato, província de Buenos Aires. Esse corpo foi enterrado como NN, sem nome, no cemitério de Benavides. Quase 50 anos se passaram até que no último dia 13 de setembro, agora de 2025, a equipe argentina de antropologia forense anunciou a confirmação da identidade de Tenório Júnior. A comprovação veio por meio da análise de impressões digitais coletadas pela polícia argentina na época. Segundo a equipe de antropologia forense, não resta dúvida. O corpo encontrado era do pianista brasileiro. A vítima foi registrada como o cadáver masculino número 46.927. Essa descoberta fecha um capítulo doloroso da história latino-americana e, claro, dá à família de Tenório Júnior a certeza de onde ele está após décadas de espera.
A família do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, identificado oficialmente após quase 50 anos do seu desaparecimento em Buenos Aires, afirmou que recebeu a confirmação da morte do músico com um misto de alívio e tristeza. A nota assinada pelos filhos pede mais informações sobre o caso e ressalta que o artista não tinha nenhum envolvimento político.
A família do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior se manifestou neste domingo sobre a identificação dos restos mortais do artista pela justiça argentina. Ele desapareceu em Buenos Aires às vésperas do golpe militar há 49 anos em um contexto de repressão coordenada pelas ditaduras sul-americanas. A família de Tenório Júnior afirmou que recebeu a notícia com um misto de alívio e tristeza. O comunicado diz que é alívio por saber com mais segurança o que ocorreu em março de 1976 e tristeza pela confirmação de que Tenório foi vítima de violência e enterrado como um desconhecido longe da família, dos amigos e dos companheiros de música. A família ressaltou que busca mais informações sobre a morte dele e que Tenório não tinha nenhum envolvimento político e que só vivia de música. O pianista estava em turnê pela Argentina e pelo Uruguai com Vinícius de Moraes e Toquinho no início de 1976. Na noite do dia 18 de março, ele saiu do hotel para fazer algumas compras e nunca mais foi visto. Dois dias após o desaparecimento, um corpo com marcas de tiros foi encontrado em um terreno baldio. A polícia fez biópsia, coletou informações digitais e enterrou o cadáver como indigente. Neste ano, um trabalho da Justiça da Argentina, voltado à identificação de desaparecidos, comparou impressões digitais e revelou que o indigente era o pianista brasileiro. Segundo o laudo, Tenório Júnior foi morto com 5 tiros. Ele tinha 35 anos, deixou 4 filhos e a esposa, que estava grávida. O músico foi um importante nome da bossa nova e do samba jazz. Em entrevista à TV Globo, o cantor e compositor Toquinho relembrou os esforços feitos para encontrar o amigo.
Depois de 49 anos, quase 50 anos desse acontecimento, agora a família, pelo menos, é um mínimo conforto de ter encontrado seu corpo, né? Fizemos de tudo na época. Vinícius, conhecedor nobre da Embaixada Brasileira, carreira diplomática, mas nada puderam fazer. Foi uma época muito conturbada em Buenos Aires, principalmente na Argentina. Uma vítima desse tempo terrível que nós passamos na América do Sul, principalmente Brasil, Argentina e Chile. Felizmente, esse tempo passou.
Organizações argentinas de direitos humanos estimam que cerca de 30 mil pessoas desapareceram no país durante a ditadura. De São Paulo, André Pinheiro.
Em nota divulgada no domingo 14 de setembro pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro agradeceu os esforços da Justiça Argentina para a identificação do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, desaparecido, como mencionávamos, após um show aqui em Buenos Aires em março de 1976. O desaparecimento do músico aconteceu poucos dias antes do golpe militar na Argentina. Cerqueira Júnior estava em apresentação junto com Vinícius, Toquinho e outros brasileiros. Após a apresentação, como também já falamos, o músico desapareceu ao sair do hotel onde estava hospedado. No último dia, 1º de outubro, o Rio de Janeiro prestou a sua homenagem. O ato cultural, promovido pelo Banades, reuniu grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Joyce Moreno e Marcos Valle. Familiares do pianista e representantes de movimentos de direitos humanos daqui da Argentina, como Mães da Praça de Maio, também participaram em um momento de memória e reconhecimento. Aqui na Argentina, o nome do artista brasileiro já está inscrito no Parque da Memória, ao lado das milhares de vítimas da ditadura. Uma placa também marca o hotel onde ele esteve hospedado nos seus últimos dias, aqui no centro da cidade de Buenos Aires. Assim, Tenório Júnior, que foi silenciado pela violência de um regime, tem hoje a sua identidade resgatada e a sua arte lembrada. Encerramos esta homenagem escutando o pianista, sim, Tenório Júnior, tocando uma música intitulada Embalo.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Argentino Charlie García lança novo disco.
Tengo miedo de América. Tengo miedo de aquí.
Após 7 anos de espera, foi lançado o mais recente trabalho de Charlie García, o máximo referente do rock argentino. Um material que superou inúmeros desafios relacionados a direitos e produção. O disco, que começou a ser gravado em 2021 e que inclui 13 faixas, combina estreias e covers de clássicos, com convidados como David Lebón e Pedro Aznar, ex-parceiros de Charlie García. O resultado é um álbum composto por 13 faixas, incluindo novas composições e versões reinterpretadas. Entre elas estão Juan Represión, um clássico da Sui Generis, originalmente lançado no disco Pequenas Anécdotas sobre as Instituciones, há 50 anos, e duas versões em espanhol de Watching the Wars, de John Lennon, e Rock and Roll Star, de The Bars. O músico surpreendeu seus fãs como novo lançamento musical e, nesse contexto, muitas figuras do mundo do espetáculo participaram do evento.
O acontecimento musical que estávamos esperando empieza a dar-se a conhecer o novo disco do maravilhoso genio Charlie García. El 11 de este mês de setembro saldrá a la venta o novo disco que se chama La Lógica del Escorpión. Ayer, en el Art Lab, se hicieron duas presentações: uma al mediodía para 50 periodistas invitados e a la noite para amigos. E tuvimos a oportunidade de participar de la escucha de La Lógica del Escorpión. 7.000 vinilos va a tener de edición de colección con arte de Renata Schuschein, que ayer ahí están, se exhibía ese interior de ese álbum que va a salir, como decía, en estas ediciones, más las placas, más las plataformas. Después, cuando se agoten los discos de colección, saldrá a la venta en un formato más tradicional. Pero bueno, es una joya, se exhibía como una joya en un museo y ahí estuvimos escuchando esto que es un disco muy particular porque claramente sí, no tiene la voz que nos tiene acostumbrados, o que quizás supimos escuchar la voz de a los jóvenes de ayer, por poner un ejemplo, pero es el García que tiene el genio intacto, es el García que trae y rescata sus propias composiciones, no solo porque haga versiones como por ejemplo la que abre el álbum, que es Rompela, una versión en castellano de Break It Up, que estaba en Kill Hill, sino porque también toma jueguitos, ¿no? Aparece Funky, aparece el rap de las hormigas, aparece Chipi Chipi jugando por ahí, frases musicales. Y ahí vemos a algunos de los amigos famosos que estuvieron en la presentación de la noche. Fernando Samalea, Kevin Johansen, estuvo Lali, estuvo Benito Cerati, Laura Cerati, mucha gente cercana, amigos de Charlie García, que se dieron la oportunidad de ir a esta escucha. Como decíamos, son 13 canciones, algunas de ellas con invitados de lujo. Está Fito Páez, David Lebón, el rescate de la voz de Luis Alberto Spinetta para la presentación de una versión tremenda, cósmica, de La Pelícana y el Androide. También Pedro Aznar haciendo América. Y la posibilidad de encontrarnos con ese genio musical que toca todo. Charlie García toca guitarra, bajo, teclados, por supuesto. Los momentos de piano del disco son superlativos. Y hay que decir que estamos todos muy atentos a tenerlo presente con esa posibilidad que se dio también en la presentación del Quilmes Rock, ¿no? Donde va a haber un homenaje a Serú Girán. ¿Y quién te dice? ¿Y si sube? ¿Y si aparece Say No More ahí? Lo cierto es que el disco, con sus 13 canciones, con hitazos como La Medicina Número 9, que es un tema precioso que hizo García y que ayer nos dejó escuchando un poco eso, repitiendo, ¿no? Se meten los estribillos por ahí, hablando de de aunque dice la letra, aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Hay mucho de poesía en las letras de García y también rescata cosas, ¿no? Como Juan Represión, como bueno, trabajos que hablan eternamente del ser argentino. Un placer haber estado allí, ser parte de esa presentación, poder escucharlo. Para todos estará el Día del Maestro. El Maestro García tiene la lógica del escorpión.
La lógica del escorpión es el nombre del nuevo álbum de Charly García, considerado rey del rock aquí en Argentina, un músico hiperpopular, comparável en su popularidad y en el género a Rita Lee para los brasileños. De fato, en una de las mayores presentaciones de Rita Lee aquí en Buenos Aires, en el estadio do Luna Park, el convidado de luxo fue justamente Charly García, con quien dividieron palco para tocar una música dos The Beatles.
Tengo miedo de réplicas.
La lógica del escorpión está disponível desde dia 11 de setembro em plataformas digitais e também em uma edição de luxo exclusiva, limitada para 7.000 exemplares numerados e certificados para colecionadores, que já está esgotada. Posteriormente, uma versão mais acessível será lançada em vinil e também em CD. Charly García lançou um total de 15 álbuns de estúdio como artista solo. Além disso, a sua carreira também inclui vários álbuns ao vivo, compilações e colaborações com outras bandas e artistas, como o seu próprio trabalho com as bandas Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros e Serú Girán.
Tengo miedo de mí. Tengo miedo de mí.
E na sequência desse novo disco, La Lógica del Escorpión, que reflete os seus atuais problemas de saúde, mas também o seu gênio autoral, escutamos a autorreferencial música Yo Ya Sé.
No sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué.
E vamos encerrar já este espaço onde estávamos comentando o lançamento deste novo disco, depois de tantos anos sem novidades, devido aos problemas sérios de saúde do músico. Vamos escutar, por último, uma música a mais deste novo disco, La Lógica del Escorpión. A música se intitula América.
Tengo miedo de América.
tengo miedo de aquí. Tengo miedo de predicar, miedo de ir y venir. Tengo miedo de América y de entrar sin salir. Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón. Tierra del mañana vende el alma en un bisón. Tengo miedo de América, aunque digan que sí. Lo que muestran no es la verdad, eso ya lo aprendí. Tengo miedo de ir a París, tengo miedo del fin. Tengo miedo de mi TV, miedo de ser feliz. Silicón, sin perdón, compasión, sin amor. Tengo miedo de América, tengo miedo de Dios, de noticias histéricas y de mí y de vos. Tengo miedo de América, miedo de ser feliz. Tengo miedo de réplicas que nos agarran de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón. Tierra del mañana vende el alma en un bisón. Valle del futuro es un siniestro callejón. Tierra del mañana vende el puesto en un.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, onde tivemos muita coisa, algumas bonitas, outras tristes, mas tranquilizadoras ou reparadoras, como é a notícia da identificação dos restos do pianista brasileiro Tenório Júnior aqui na Argentina e a sua restituição para a família no Rio de Janeiro, onde ele recebeu uma tão esperada homenagem, onde estiveram, entre outros, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.